Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém todas as terças às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.
Então, olá, bom dia a todos aqueles que nos estejam por aí a ouvir. Este é o Olavozinho da terça-feira, dia 30 de maio. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque e estamos aqui no estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante cerca de uma hora.
E Luísa, diz-nos o que é que nós temos para hoje para falar.
Então, hoje vamos falar-vos sobre o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que se assinala hoje, e sobre o Dia Mundial dos Irmãos, que se assinala amanhã, dia 31. E para isso temos em estúdio uma convidada que já iremos apresentar.
Exato. E na nossa rúbrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia, vamos dar-lhe a conhecer o Beco do Chão Salgado. Também a Suana Sagi vai estar connosco em estúdio para lhe falar sobre quais os benefícios de ser acompanhada no âmbito da fisioterapia e da osteopatia, enquanto está grávida, na nossa rúbrica de Saúde e Bem-Estar.
E temos também para lhe dar a conhecer alguns acontecimentos culturais a decorrer na nossa freguesia. Mas antes de avançarmos no nosso programa, vamos ouvir...
Uma música?
Uma música, Say You Won't Let Go, do James Arthur.
I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you never know. First in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you.
Vamos começar por referir que hoje se assinala o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Luísa, sabes que a esclerose múltipla afeta cerca de 70 indivíduos em cada 100 mil habitantes em Portugal?
Por acaso não sabia. É uma estatística significativa, Fátima. Mesmo sendo considerada uma doença rara, o seu impacto na vida dos pacientes é bastante significativo. É crucial que seja identificada e referenciada adequadamente.
Com certeza. E, felizmente, o processo de rastreio costuma ser rápido, apesar da possibilidade de ambiguidade dos sintomas, sobretudo alguns que são mais leves.
Pois, e por isso é importante que haja maior literacia sobre a esclerose múltipla. E, a propósito, é de referir que existem diferentes tipos de esclerose múltipla, que variam de acordo com a idade e os sintomas apresentados.
Exatamente. E a esclerose múltipla é uma doença heterogénea, o que significa que os sintomas e manifestações podem variar de caso para caso, o que pode, por vezes, dificultar o diagnóstico. Principalmente quando são sintomas muito leves, como dissemos há pouco, não é? E aqui em Portugal, os pacientes são encaminhados para uma rede de cuidado especializada em esclerose múltipla. E, no entanto, mesmo assim, tanto quando julgamos saber, há necessidade de criar centros de referência e um registro nacional de pacientes. E isto permitiria um acompanhamento mais detalhado e a compreensão precisa do número de pessoas afetadas.
Sim, isso é mesmo importante, porque ter centros de referência e um registro nacional permitiria uma melhor coordenação dos cuidados e uma visão mais abrangente da situação da esclerose múltipla em Portugal. Este é um passo fundamental para oferecer um tratamento cada vez mais eficaz.
Exatamente. E a evolução no tratamento da esclerose múltipla é um processo contínuo e é encorajador saber, tendo em conta a pesquisa que fizemos, que há um esforço constante para incrementar esta área da medicina em Portugal.
Sem dúvida. Com a colaboração entre profissionais de saúde, pacientes e a sociedade em geral, podemos avançar na compreensão e no tratamento desta doença tão complexa.
E partilhar informações e promover a consciencialização sobre esta doença é essencial para alcançarmos uma melhor qualidade de vida para os pacientes com esclerose múltipla e para as suas famílias.
Completamente de acordo. Por isso é importante divulgar o que se sabe sobre esta doença e apoiar aqueles que convivem com esta condição. E continuando com o tema da saúde, depois mais à frente vamos ter
a Joana Sagi.
A Joana Sagi, como dissemos, que nos vai também falar sobre outros benefícios. Mas para já...
Vamos temos ficar. Aqui outra convidada, não é? Não é? É.
Temos a Ana Cid.
É, temos a Ana Cid.
E isto porquê? Porquê é que a Ana Cid está aqui connosco? Porque amanhã?
Porque amanhã, se assinala amanhã, que é dia 31, se assinala o dia dos irmãos. Bom, estava aqui uma confusão em cima da mesa, mas já conseguimos nos organizar. E o que é isto do Dia dos Irmãos? Então, esta data assinala-se desde 2014 e foi uma iniciativa da European Large Families Confederation e a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas é a principal promotora por Portugal. E tu achas que ter irmãos é realmente uma vantagem?
Bom, eu
tu
sou
tens
suspeita
irmãos,
porque
eu não tenho. Não tenho.
Para já quero dizer que já tinha ouvido falar do Dia dos Irmãos.
Ah, claro.
E que acho interessante esta celebração. E concordo com a ideia de ter irmãos pode trazer benefícios, tanto a nível pessoal como profissional. Lembro-me de quando éramos crianças, eu e a minha irmã partilhávamos
material
escolar, brinquedos e pronto.
E também
fazíamos traquinices. Claro. E às vezes quando também uma fazia assim uma asneira... E a culpa era sempre, foi dela, então o castigo era sempre às duas igual, portanto, eram
acho
sempre as
bem.
Duas,
pronto.
Não havia aqui, pronto, foi ela, pronto,
então,
ok, então ficou
as duas de castigo.
Era uma verdadeira gestão que começava muito cedo, isso ajudou-nos a aprender a lidar com diferentes personalidades também, formas de ser. Lembro-me também, andámos no colégio e fomos separadas logo desde os 5 anos, porque éramos gêmeas. E então achavam que não era pedagógico estarem juntas na mesma sala.
Agora já não se faz isso, pois não.
Agora não, agora já estão na mesma sala. Eu tenho aqui nas escolas.
Tenho aqui alguém
muitos...
a dizer que não.
Depende, sim, depende um bocadinho. Aqui, eu nas escolas na qual estou a coordenar o projeto Apoio à Família, tenho muitos irmãos gêmeos na mesma sala.
É. Então, em alguns sítios separam,
noutros não. Na altura separaram e ficámos, claro que aos 5 anos, imagina, nós tínhamos vivido sempre juntas. Fomos para o colégio aos 5 anos. Uhum. Chegamos lá, separam-nos, claro que ela passava a vida na minha sala e eu passava a vida na sala dela.
Claro, calculou.
Como é óbvio. Mas depois só nos voltámos a juntar no 7º ano quando fomos para o liceu. Fomos para o liceu no sétimo ano, ficámos juntas do sétimo ao nono. Depois, no décimo, escolhemos áreas diferentes, portanto, fomos outra vez para áreas diferentes. Uhum. Eu lembro-me de um episódio, uma vez, numa aula de inglês. A minha irmã era muito marrona, aliás. Foi para a medicina, não é? Médica. E eu era assim mais... Ah, quando tiver que estudar, estudo e tal. Estava nas vésperas. E houve uma vez, para um teste de inglês, que eu não estudei nada. Eu não era má em inglês até, mas pronto, não me apeteceu estudar. E disse assim: oh, Joana, desculpa lá, porque ela estava na carteira à frente da minha, como amiga, e eu estava atrás. Oh, Joana, olha, eu não estudei quase nada. Portanto, tu de vez em quando vais levantando o teste, que é para eu ir vendo. Pões assim um bocadinho de lado e tal. E ela: ai, tu és sempre a mesma coisa, não sei o que, estás a fazer nada e tal. E lá foi, e eu não tive compaixão nenhuma, e copiei o teste. E quando a professora foi entregar os testes, era assim: ai, são mesmo gêmeas, têm tudo igual. E eu: pois é, professora, as gêmeas são assim.
É, havia telepatia entre as gêmeas.
Exato.
Mas olha, sabes que eu estava aqui agora a pensar que acho que essa questão de separar ou não separar as gêmeas acho que tem a ver com algum pedido da família. Hoje em dia, não sei
sim,
se
mas os meus pais não,
não era assim. Não, mas se calhar na tua altura foi... não era, agora
sim.
Que é, não é?
Ah, agora hoje em dia, se calhar, se pedirem para separar, sim, podem
ou não,
ir para separar.
Ou pedir para manterem juntas.
Ou para manter juntas,
não é?
Sim. É verdade.
Mas esta questão de ter irmãos. Enfim, eu pessoalmente não consigo falar sobre, porque não tenho irmãos, sou filha única. Mas pelo que conheço outras pessoas que têm irmãos, parece-me que essa convivência desde a infância pode realmente tornar-nos, se calhar, mais tolerantes e generosos. E quando se trata de trabalho, na área do trabalho, até acredito que ter irmãos possa fazer a diferença. Por exemplo, imagina um gestor de pessoal que tenha crescido com vários irmãos. Quem sabe pode ter uma visão mais aberta e compreensiva em relação à sua equipa. Isto num cenário idílico, não é?
Não, concordo contigo. Aliás, li um artigo publicado no Diário de Notícias em que o Nuno Pinto Martins, fundador da Academia Educar pela Positiva, também partilha dessa opinião. Ele destaca o estímulo ao desenvolvimento de habilidades sociais importantes como cooperação, entreajuda, empatia e partilha. Ter irmãos é uma relação para a vida toda. E claro, se cultivada da maneira certa, pode trazer benefícios em várias áreas. Eu, por acaso, só tenho uma irmã gêmea, mas nós somos imensos primos direitos.
Portanto,
sempre...
Uma família grande, onde há muitos primos.
Somos muitos. Aliás, como disse, no Natal somos perto.
Pois, contaste aqueles episódios engraçados que acontecem no Natal.
Somos muitos.
Eu também, voltando ao artigo, eu também li esse artigo e recordo-me que o Nuno Pinto Martins também menciona que ter irmãos pode ser um desafio. Cada criança é única e reage de uma forma diferente à chegada de um irmão. Às vezes temos alguns problemas a resolver quando se dá esta situação. E a personalidade de cada um e a percepção que têm de si mesmos e sobre o seu papel na família também podem ser decisivos.
Sim, sim, compreendo isso. Afinal, cada pessoa é única, independentemente de ter irmãos ou não. Ele também menciona que muitos filhos únicos podem ter tendência a ser mais individualistas e ter dificuldade em partilhar e colocar-se no lugar dos outros, já que estão habituados a ser sempre o centro das atenções, não é? Mas nem sempre é assim.
Sim,
às vezes há filhos únicos também que...
Não é igual para toda a gente. Enfim, agora senti que tinha que me defender aqui um bocadinho, não é?
Sim,
como filha única. Mas sim,
a
falta de irmãos pode levar realmente alguns filhos únicos a exigir ao longo da vida a mesma atenção e privilégios que estão habituados a ter, desde muito pequeninos, não é? É interessante até refletir sobre estas questões e perceber como a presença ou a ausência de irmãos pode influenciar a nossa forma de ser e de interagir com os outros.
Exatamente, cada experiência é única. O que é certo é que, seja qual for a situação, acho que devemos valorizar e aproveitar as relações familiares que temos, sejam elas com irmãos ou não. E celebrar o Dia dos Irmãos é uma maneira excepcional de reconhecer a importância desses laços nas nossas vidas.
E agora sim, vamos, neste momento, ter connosco a Ana Cid, que já está aqui desde o início do programa.
Olá, bom dia.
A Ana Cid é a secretária-geral da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, a quem desde já agradecemos a sua presença.
Também
e a quem
agradeço.
Perguntamos...
Eu agradeço muito o convite para estar aqui.
Nós começámos a pensar: quem é que podemos convidar para estar no nosso programa a falar sobre este tema?
Ana Cid.
Obrigada.
Só podia ser. E a quem perguntamos se concorda com isto que nós acabámos de dizer. Qual é o seu comentário?
Totalmente, concordo totalmente. Sim, eu quase que diria que quem não tem irmãos devia arranjar irmãos, no sentido em que...
Às vezes são os amigos,
primos,
é?
Os amigos, pois. Sim. Uhum. Eu, de facto, acho que é muito, muito, muito importante. Acho isso como irmã, que sou, e que reconheço na minha vida o privilégio que foi e o privilégio que é ter os meus irmãos. E reconheço isso também como mãe, com vários filhos, em que, de facto, acho que uma das coisas que mais me marcou e que mais, digamos, dos momentos mais bonitos, acho que era, foi mesmo ver a relação entre os irmãos a crescer.
A Ana tem quantos irmãos?
Eu tenho dois irmãos, dois rapazes, dois irmãos mais novos que eu, e tenho quatro filhos e uma enteada. E portanto, são cinco. E agora vejo isso nos netos também. A relação que se cria entre irmãos é, de facto, uma coisa muito bonita. Eu lembro-me que adorava ir no carro, vê-los lá atrás a interagir. Eu nem dizia nada, só para ouvir as conversas. Realmente é extraordinário as relações que se criam e que têm, mesmo naquilo que é difícil, não é? Às vezes no confronto, que é fundamental para o crescimento, não é? Aquela
desenvolvimento da personalidade, não é?
Desenvolvimento da personalidade. É muito bom poder-se treinar nesse ambiente, que é um ambiente seguro, não é? Mais seguro do que outros ambientes, não é? Se nós vamos treinar o conflito, o gerir a personalidade do outro, que é a dificuldade, a partilha, é mais fácil gerir isso na família do que fora da família. Claro. É mais fácil treinar isso desde muito cedo do que começar a treinar isso mais tarde. Por isso é que eu digo, quem não tem irmãos, tenta arranjar irmãos. E nós, como pais, se tivermos só um filho, acho que é importante garantirmos que esse filho tem essa envolvente social que lhe permite treinar essas competências. Como diziam, até do ponto de vista profissional, tem um impacto muito grande.
Vida, é?
Nós andamos, às vezes, as empresas andam a treinar os colaboradores em competências que se adquirem naturalmente na família a ser irmão. Muitas competências, muitas. E, portanto, não há dúvida que é uma riqueza muito grande. E, claro, quanto mais irmãos, maior a diversidade de maneiras de ser, mais se treina, não é?
Claro.
É bom, é importante. É bom. Há uma coisa que também acho interessante, que é, pensem que o ser irmão é a relação mais longa que nós temos na vida.
Pois é.
É mais longa, porque é aquela que começa antes de nós constituirmos a nossa família, conhecemos o nosso marido, temos os nossos filhos. E depois
e
vai até
assim
ao fim da nossa vida, quase, não é? Portanto, quer dizer, é a relação mais longa que nós temos na nossa vida. E é, de facto, muito importante, que vai adquirindo naturezas diferentes ao longo da nossa vida também, não é? Quando somos pequeninos, há aquela ambiguidade, de por um lado da guerrilha, mas por outro da cumplicidade. Por exemplo, eu como mãe, tenho um filho que é muito intenso, sempre foi muito intenso.
Eu também tenho um assim.
E então lembro-me que ele implicava imenso com a irmã, até chegou a dizer que a irmã era a bolinha anti-stress dele.
Meu Deus!
O ponto a que chegou.
Coitadinha da irmã.
Era o irmão que na escola não deixava ninguém aproximar-se da irmã. Ninguém. Era ali um protetor, aquilo às vezes as meninas da sala dele adoravam os mais pequeninos, não é? Eles, aquele sentimento protetor de maternidade e não sei o que, adoravam, queriam ir falar com ela. Ele, não chegas à minha irmã, não sei o quê.
Nem falar.
Não, a minha irmã.
Era a proteção.
Ali
é?
A proteção, sim.
Tanto lá está a intensidade, aquela intensidade dele.
Intensidade, sim. Mas é tal. Aquela natureza
é
dupla.
A irmã é minha.
É minha, exatamente. A minha irmã é minha. Mas é de facto fantástico as recordações que se criam e depois, quer dizer, mais tarde, tudo o que é uma relação depois que já não é tão próxima, que é diferente, e que depois se estende ao resto da família. Hoje em dia, eu vejo nos meus filhos o que para eles é que são os tios. Eles adoram os tios. A cumplicidade que existe. Os meus irmãos adoram os meus filhos. Aliás, porque eles também não têm filhos, e, portanto, os meus filhos são assim...
Como se fossem filhos deles também,
não é? Sim, têm uma relação muito próxima e portanto, é muito importante. E agora, na importância que os meus irmãos têm também nesta outra fase da vida, que é o apoio, no meu caso, só à minha mãe, porque o meu pai já partiu, mas nesse apoio também, não é? Quer dizer, nós podermos dividir entre nós,
entre ajudarmos.
que é não só as tarefas físicas, não é? Sim. Tarefas de trabalho que é preciso fazer, mas é também o partilhar as preocupações, sim, o ter alguém que ajuda a decidir. Quer dizer, tudo, sim, isto eu reconheço de facto.
Sozinho
não sei,
era
não,
muito mais difícil.
Não, muito mais difícil.
Isso eu concordo consigo plenamente, porque tenho alguma. Como sou filha única, portanto, pois, eu tenho o outro lado, não é? E também só tenho uma filha, portanto, também só tenho uma filha única. E uma coisa que eu tentei foi que, como tinha uma filha só, tentei que ela, desde muito pequenina, tivesse um círculo de amigos.
Isso.
Para. Não é, enfim, não se pode compensar, porque não é a mesma coisa, não é um irmão, mas é o ter esta interação desde pequena.
Ajuda muito.
Fico muito feliz porque ela mantém amigas desde infância.
Pois,
ainda tem as mesmas, umas três ou quatro que
nós
são as mesmas
disso,
amigas.
Nós precisamos disso, não é? As nossas raízes.
Sim.
Nós precisamos disso.
E realmente eu tentei contrabalançar aqui um pouco esta, claro, este sentimento de, como é que eu ia dizer, de, às vezes, uma certa solidão que o filho único tem e que eu senti, porque, como sou de uma geração em que, se calhar, desde pequeninos se protegia muito mais os filhos, principalmente as meninas, não é? Não iam brincar para a rua, sim, as amiguinhas, aquilo era tudo muito bem pensado, não é? E eu sentia que muitas vezes ficava sozinha e não tinha com quem brincar. Isso deu-me outra competência, que é o saber estar sozinha.
Exatamente,
que é muito importante.
Muito importante.
Sim. Eu hoje, para mim, é muito fácil, se não tiver ninguém e estiver sozinha, o encontrar coisas que me tragam ao prazer fazer. E não me sentir desamparada porque estou sozinha, porque não tenho ninguém ali, e não sou. Enfim, se calhar, como dizemos há bocadinho, cada pessoa é diferente, sim, da outra. Mas não há esta dependência do vamos para o Facebook ou vamos para as mensagens, pois, porque tem que ter aqui alguém com quem falar.
Se não tiver
ninguém com quem falar.
Lês o teu livro.
Sim, leio o meu livro. Ou mesmo até posso não estar a fazer nada. Porque acho que isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas não praticam. Tanto talvez agora haja mais um despertar mais para esse aspecto. Mas o não estar a fazer nada é muito importante, que é o parar.
O silêncio.
Sim.
É. O próprio silêncio é muito importante.
E saber gerir o silêncio e tirar o bom que há do silêncio. E o silêncio não ser assustador.
Exatamente.
Pronto, em relação à minha filha, eu tentei contrabalançar desta maneira. E realmente ela mantém estas amizades desde quando era muito pequenina, desde a escola primária, desde que tinha um pai 5 anos.
Portanto, é quase como se fossem irmãs.
É quase como se fossem irmãs. É uma forma de realmente dar a volta à questão.
Exatamente.
E agora, tinha aqui uma pergunta desafiadora. Então, e quando os irmãos se dão muito mal, por exemplo, há um bocadinho falava assim: ai, o Aminho, para mim era uma delícia, eu estava sentada no carro, olhava para trás e ver aquela interação. Então, quando eles estão a dar muito mal.
Quando eles implicam.
Implicam, mas mesmo à séria.
Sim.
Não é?
Como é que
se gera isto?
Bem, nós como pais não podemos ser juízes nem árbitros, não é? É importante que eles aprendam a gerir entre si as coisas, não é? Nós, se decidirmos interferir, tem que ser com muita inteligência. Porque é muito importante que eles aprendam a gerir esse processo, não é? E, portanto, se nós sentirmos que devemos interferir, deve ser para até fora da confusão, não no meio da tempestade.
Sim, às vezes,
não é?
Os meus filhos, não sei quem, entendam-se.
Pois, tal e qual, é isso mesmo.
Mas às vezes
podemos ser árbitros, né? Mais vale falar com eles a seguir, em separado, mais vale, do que estarmos a entrar no meio da guerra.
Sim.
Até porque às vezes nem sabemos tudo e é preciso perceber o que é que cada um está a sentir. Mais vale depois falar em separado, se for realmente uma coisa importante, não é?
Sim, claro.
Porque a maior parte das vezes são briguinhas.
Sim, são briguinhas.
Que são fundamentais
para aquela aprendizagem que falávamos há pouco.
São fundamentais no processo de crescimento.
É ótimo que existam.
Agora, se as coisas não forem bem geridas, claro, até podem deixar marcas.
Claro.
Não vamos aqui também pintar
tudo cor-de-rosa.
Sim, exatamente.
Não tudo é cor-de-rosa.
Há problemas em família que às vezes não sabem gerir as coisas. Eu, graças a Deus, lá em casa,
as
meus filhos têm uma relação
espetacular,
têm uma relação espetacular. Estão sempre a brincar uns com os outros, estão sempre a alinhar uns com os outros. Até são muito gregários. Um comprou casa num sítio, os outros foram comprar casas ali à volta.
Claro.
Adoram estar juntos. não são dependentes uns dos outros, é. Mas realmente eles fazem ali uma
um clã.
Aliança.
É um clã,
fazem,
não é?
Sim, sim, sim. Entreajudam-se imenso com os sobrinhos agora.
Isso é ótimo.
Nós temos vários netos e, portanto, eles entreajudam-se imenso. Vamos para o sexto.
Vamos para o sexto.
Nasce agora a sexta.
Mas a Isabel Luísa é quase como tu, não é? Porque a Luísa costuma contar, já contou mais do que uma vez, uma história muito engraçada com o Natal, porque eles fazem, como é que é, uns cantos de Natal na escada.
Sim, sim, sim.
E eu estava a dizer,
sim, sim.
Quase.
Sim, somos
quase
muitos,
como a tua filha.
Só a minha mãe são sete
nós,
irmãos, portanto.
Pois, espetacular. Nós temos já o Dia dos Netos lá em casa. Foi ontem, à segunda-feira, temos o Dia dos Netos. Vamos
vão todos lá a casa.
Vamos buscá-los a todos à escola. Depois fazemos coisas com eles, coisas muito, muito diversificadas. E eles mesmo têm de irmãos, não é? Portanto, uns são três irmãos. A mais bebê ainda não vai, porque nasceu há mês e meio. Vão os dois mais velhos, o vizinho e o Kiko. E depois vai o Mateus e o Zé. E eles mesmo tendo irmãos e adorando os irmãos e tendo, eles adoram os primos. E quando eu chego à escola, normalmente o Zé vai buscar a Luizinha e o Kiko, eu vou buscar o Mateus e o Zé. Eu chego à escola e o Mateus diz logo, que é o mais velho, vou, hoje é dia dos netos. E então fazemos montes de coisas com eles. E depois tomam banho lá em casa, jantam lá em casa e os pais têm indicação para os ir buscar entre as 9 e as 9:30. Pronto, tanto um dia.
Mas é aquele momento lá, é convosco, não é?
É, aquele momento é connosco.
Pois é, bom. É muito bom.
E é também uma coisa muito gira.
Eu também, a minha filha, tenho um primo direito que é exatamente a idade dela, são 3 semanas de diferença. E andaram sempre juntos na escola, sempre na mesma turma, também quase como se fossem irmãos. E uma vez ela, como tu sabes, Fátima, ela gosta muito de jogar futebol.
Sim.
E um dia estava a jogar com os rapazes, claro, lá na escola nunca jogavam as raparigas. E há um que lhe tira a bola e que lhe faz uma finta, que empurra, não sei o quê. E o meu sobrinho vai para a defender, levou, deu um sopapo no outro, o outro deixou cair os óculos, partiu os óculos, a minha cunhada ainda se meteu em
despesas.
Mas para a defender.
Mas tudo para a defender, não é?
Pois.
É este sentimento.
E são primos direitos.
É partilha entre ajuda, o sentimento de pertença, esta questão da família, o saber que se pertence àquela família, não é?
Exatamente.
O falar. Eu falei há bocadinho sobre o clã, o sentimento de clã, no bom sentido.
É, no bom sentido. Sim, exatamente, sim. É mesmo isso.
E em relação àquilo que nós falámos das gêmeas, também concorda que deviam ser separados ou acha que os gêmeos devem ficar juntos? Ou depende um bocadinho?
Eu não sou nada a favor de regras
estipuladas.
Estritas, sim. Okay. Acho que tem tanto a ver com depois com as especificidades de cada
pessoa,
criança, de cada fratria. Acho que tem tanto a ver com isso que é preciso identificar. Eu diria que será sempre importante que elas tenham coisas juntas e coisas separadas.
Pois.
Não é?
Uhum.
Agora, o que é junto e o que é separado, acho que tem, até pode ter a ver
depende
com momentos
tipo
da vida,
não é? Depende
com momentos de crescimento, os pais sentirem,
claro.
Olha, elas agora estão a beneficiar mais neste modelo.
Uhum.
Mas também, a partir de certa idade, deve ser conversado com os filhos, eu acho.
Claro.
Deve ser conversado com os filhos. Não é? Porque quando são muito pequeninos a decisão é dos pais. Uhum. E eu diria que quando são muito pequeninos devem estar juntos.
Pois.
Uhum. A partir da idade em que eles já têm, começam a ter mais consciência do ser, não é? E que também já podem participar na decisão, eu acho que pode ser uma coisa que pode ser decidida.
Claro,
decidida em conjunto.
Uhum.
Decidida pelos pais,
acho,
mas ouvindo os filhos, não é?
Ouvindo os filhos.
Sim, sim,
eu
claro.
Diria que seria este modelo. Depois, uma das coisas, também relacionando com isso, uma das coisas que é muito importante relativamente aos irmãos é o espaço de cada um, não é? Quando são muitos filhos, é muito importante os pais darem a cada um o seu espaço individual, porque não se pode correr o risco, não é, de trabalhar só o grupo, não é? É preciso trabalhar também cada um, dar essa atenção individual. E há muitos pais que praticam isso, e nós também praticávamos, que é ir almoçar ou ir jantar com o filho separadamente, fazer um programa com o filho separadamente, ter uma conversa com o filho separadamente, é muito importante. Tal como é importante fazer programas em conjunto,
sim,
é muito importante a atenção personalizada. É. Cada pessoa é uma pessoa.
Para que a pessoa
já dissemos isso várias vezes e nunca nos podemos cansar de dizer isso, não é? Cada pessoa é uma pessoa.
Cada pessoa é uma pessoa. E para, neste aspecto, até para que cada filho sinta que tem o seu lugar, a sua importância, o seu espaço.
Tal e qual.
Na, não só espaço físico, mas este espaço emocional.
Sim, sim,
esta
sim.
ligação na família tem o seu espaço.
Exatamente, exatamente.
E agora gostávamos de saber coisas sobre a associação.
Muito
como
bem,
é que ela começou? O que é que ele levou? O que é que ele levou a criar esta associação?
Não fui eu que criei. Eu entrei já estava criadíssima. Mas muito bem criada. Então, a associação foi criada por um grupo de famílias, famílias numerosas, não é? Tinham vários filhos, e na altura em que criaram a associação, que sentiu esta necessidade de criar
agora,
a associação...
Já agora, desculpa lá só interromper, porque muitas vezes as pessoas perguntam, uma família numerosa é uma família a partir de...
Quantos filhos?
Três ou mais. Acabou por se alicerçar aquilo que é o conceito mais ou menos aceito internacionalmente, que são famílias que contribuem para a renovação das gerações. Para haver renovação de gerações...
É preciso.
É preciso que nasçam 2,1 filhos por mulher. E, portanto, 3 é o número que ultrapassa os 2,1.
Sim. Desculpa, passou esta parte, mas muita gente às vezes tem esta dúvida.
Imenso ter lembrado esta questão.
Eu, por acaso, não sabia.
Pois, portanto, lá está.
Se calhar
acho que muita gente não sabe.
Temos uma família pequenina.
Há pessoas que acham que tem que ser muito mais.
Pois, sim, pois, tem que ser. É que há essa.
Só com três já é numerosa.
Pois.
Pronto, há outras que três já é imenso.
Pois.
Mas pronto. Mas estas famílias, na altura, identificaram um conjunto de situações em que estas famílias eram prejudicadas. E ainda existem. Uhum. Existiam mais na altura. Hoje em dia já existem algumas políticas que. Não é beneficiam, mas é tratam com equidade e justiça. Aquilo que nós pretendemos é que as famílias sejam tratadas com equidade e justiça. Porque, obviamente, uma família com mais filhos tem mais encargos.
Claro.
O problema é que esses encargos eram mais do que multiplicados pelo número de membros da família. Um exemplo que logo foi dos primeiros casos que foi tratado na altura e que ainda persiste em alguns municípios é, por exemplo, a água... É mais cara por pessoa, para o mesmo consumo, é mais cara por pessoa do que numa família mais pequena. Mais cara por pessoa, por metro cúbico. Por metro cúbico é mais caro. Porquê? Porque a água estava definida por escalões de consumo. Ou seja, uma casa, quando se consome até 5 metros cúbicos, pagava o preço metro cúbico. 20 cêntimos. Quando é mais de 5 metros cúbicos, paga o metro cúbico a 30 cêntimos. Mais de 9 metros cúbicos, paga. E numa casa com mais pessoas, consome-se mais, não por desperdício. O princípio estava correto, que é quando há desperdício, deve-se pagar mais. O problema é que às vezes consome-se mais, não é por desperdício.
Porque é mais gente, são mais pessoas.
Claro. E vocês não imaginam, isto persiste em imensas dimensões, em imensas. E não são só as famílias numerosas que são prejudicadas. Vamos pensar, por exemplo, num casal que vive com os seus pais em casa. É igual.
Pois, claro.
E nós também fazemos essa leitura e também, também apontamos caminhos de solucionar o problema. No fundo, é olhar para o consumo per capita. Ter um tarifário familiar que muitas pessoas pensam que vai tornar a água mais barata para as famílias numerosas, mas não é assim. Vai tornar a água ao mesmo preço.
Exato.
Para as famílias numerosas. E nós defendemos que também que se deve ter em conta, efetivamente, o número de pessoas que vivem naquela habitação.
Fecha.
E, portanto, se vivem os pais, se vivem os ascendentes, os descendentes, até pode ser um conjunto de pessoas que vivem em conjunto, mas se as pessoas vivem em conjunto na mesma casa, de forma permanente, é preciso ter em conta o consumo per capita e não prejudicar essas pessoas porque vivem em conjunto.
Claro.
Não faz qualquer sentido. E, portanto, isto replica-se por imensas situações. E, portanto, nós temos que ter em conta essa realidade do consumo, do rendimento per capita. Não é a mesma coisa um rendimento que entra numa família para sustentar uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco. E, portanto, é muito importante que nós, um dos princípios principais que nós defendemos é a questão do princípio per capita.
Uhum.
É muito importante o per capita.
É mais justo.
Nós não queremos quaisquer benefícios. Queremos tratamento de equidade e justiça. E isso é uma das principais linhas de atuação da associação. Depois fazemos muitas outras coisas.
Por exemplo, então,
temos parcerias com empresas para conseguir bens e serviços com condições mais vantajosas para as famílias numerosas. Desde a parte da alimentação, a parte dos carros, a parte dos ATLs e dos
apoios à família.
Mesmo à parte do turismo e da cultura, porque não sei se lembram que se tem isto presente, que a maior parte dos bilhetes de família é pai e mãe e dois filhos.
Pois. É.
Então,
nunca
é pai, mãe e dois filhos. Nós, então e o terceiro e o quarto não são da família? E uma das coisas que nós pedimos é que o bilhete de família seja para a família.
Claro.
Para o
número, independentemente do número de filhos.
Se não há, sobretudo se não há lugar marcado, não é? Quer dizer,
pois, claro.
É extremamente injusto isto. Claro. O bilhete de família é pai, mãe e dois filhos. E depois os outros pagam todas as coisas.
Se convencionou assim e pronto.
Exatamente. E pronto.
Sim, mas é injusto. Depois os outros pagam, claro, o preço normal, não é?
Pagam. É inacreditável. E portanto, são coisas que nós temos vindo a tentar conseguir. A parte da fiscalidade é muito importante. É sempre, há sempre aquele princípio, por exemplo, a questão da habitação. Uma família maior precisa de uma casa maior. Claro. É uma necessidade, não é um luxo. No entanto, é tributada como luxo.
Pois, que é uma casa maior.
Uma casa maior, pois. Pronto. Tu é uma casa
Tanto
maior.
Os IMIs.
No IMI entra tudo e mais um par de botas no cálculo do IMI. Pois. Não entra quantas pessoas é que vivem naquela casa. E, portanto, quer dizer, podemos ter uma casa de 150 metros quadrados com uma pessoa sozinha e ao lado, na mesma casa de 150 metros quadrados, vive uma família de 6 pessoas em que estão 4 filhos num quarto. Não é? Quer dizer, e pagam o mesmo IMI. Isto é extremamente injusto. Uhum. É extremamente injusto dos vizinhos. E, portanto, nós pugnamos por esta, pelo IMI familiar. Conseguimos que ele fosse implementado, já foi melhor, agora foi alterado e é um valor fixo, que é uma coisa completamente disparatada, porque, obviamente, uma dedução fixa, se nós tivermos em conta que o IMI tem valores completamente diferentes, se for no centro de Lisboa ou se for numa aldeia do interior, uhum, não faz sentido haver uma dedução fixa. O que compara são duas casas de dois vizinhos, certo, na mesma cidade, no mesmo prédio, com o mesmo tamanho. Não é uma casa em Lisboa ou uma casa no
Freixo de Espada à Cinta.
Exatamente.
Claro.
E, portanto, nós temos muito este trabalho de chamar a atenção para todas estas questões e, repito, numa lógica não de benefício, mas de equidade e justiça.
Claro. Isso é o mais importante.
Mas têm conquistado
aos poucos. De vez em quando, uns avanços e uns recuos. Por exemplo, na questão da fiscalidade, já houve quociente familiar, foi retirado, mais uma vez. Existe uma dedução fixa por filho, que vos posso dizer que é inferior à dedução de um PPR, e, portanto, quem tem um filho, quem tem um PPR, pode dizer mais para o PPR, pelo filho.
Vale mais ter um PPR.
Enfim, sem comentários.
Pois, realmente.
É uma coisa completamente disparatada, porque o que é que faz? Faz com que, a partir de determinado nível de rendimento, que não é muito elevado, euro, cada cêntimo a mais que entra em casa, é completamente indiferente se aquele cêntimo vai sustentar uma pessoa, duas, ou três, ou quatro, ou cinco, pois, ou seis, ou sete, ou oito.
Uhum.
E é uma coisa completamente disparatada. Há um exemplo que eu costumo dar, que é, temos um casal de professores no primeiro escalão da carreira. E que de repente passam para o segundo escalão da carreira, eles vão receber brutos mais 100 euros. E então pensam, vamos receber brutos mais 100 euros, vamos ter um filho. No ano a seguir, com mais 100 euros brutos e mais um filho, eu acho que ninguém, em bom rigor, pode dizer que eles têm a maior capacidade contributiva, porque com mais 100 euros brutos e um filho não têm mais dinheiro.
Não.
Não têm mais capacidade contributiva, mas a verdade é que eles vão pagar mais impostos.
Pois.
É muito injusto.
Portanto,
isso explica que os casais optem por não ter filhos.
Em Portugal, digamos que há um empobrecimento muito, exatamente, acentuado das famílias que têm filhos. De facto, as pessoas têm que prescindir de muito para ter filhos. É uma escolha.
E têm que fazer muitas contas à vida.
Têm que fazer muitas contas e lá está. Não é justo. Nestas dimensões, não é justo.
Uhum.
Tem que ser corretamente aferido aquilo que é a capacidade contributiva e tem que se ter em conta, efetivamente, o rendimento, mas também o número de pessoas que esse rendimento sustenta.
Sim, claro.
E há vários modelos. Pode ser o quociente familiar, pode ser até outro modelo diferente.
O que for.
Uma dedução, o que for.
Mas desde
mas
que seja
de
justo.
De facto, tem que haver maior justiça e essa justiça não existe. E é uma das nossas linhas de ação principais, é pugnar por essa justiça.
Então, acho que para terminarmos a entrevista com a Ana Cito, muito obrigada mais uma
quer
vez.
Quer dizer, nós para nós até continuamos.
Nós continuamos
aqui,
isto é uma conversa interessante e importante.
Mas o tempo não nos deixa tão.
Eu volto outro dia.
Sim,
sim. Faço-me convidada.
Não, está sempre convidada. Eu acho que não precisa de se fazer convidada.
Havemos
de, com certeza, noutro tema, sim, também, sim, noutro programa.
Nós gostávamos de saber se houver uma família que nos esteja a ouvir e que queira chegar até à associação, como é que faz?
A maneira mais fácil é o nosso site, não é? apfn.com.pt. Basta pôr famílias numerosas,
aparece.
Aparece logo, sim. E está lá a informação toda, como é que as pessoas se podem associar. Nós temos um valor de uma cota, mas, por exemplo, se as pessoas tiverem o cartão Chico, o primeiro ano não pagam, podem ser nossas associadas sem pagar nada, experimentam um ano. E é importante que percebam que nós temos muitas linhas de ação, procuramos ajudar as famílias de várias maneiras, através do apoio jurídico, através das parcerias, mas também com o trabalho político, não é partidário, mas é um trabalho político muito importante que fazemos, parecer ao Orçamento de Estado. E várias outras coisas, organizamos iniciativas também de passeios em família, com custos muito baixos ou gratuitos. Fazemos muitos passatempos para oferecer muitas coisas às famílias.
E quem quiser presencialmente também pode vir aqui à nossa freguesia, não é? Que é onde vocês estão sediados, aqui em Caselas.
Aqui em Caselas, exatamente. Pronto, podem aparecer, temos todo o gosto em receber quem queira
associar-se. Ou pelo menos conhecer a associação.
Exatamente.
Porque há aquela hipótese de experimentar um ano. Para ver se faz sentido.
Exatamente.
Não é? Pronto, então,
Ana, muito obrigada. Nós agradecemos e ficamos então aqui a contar consigo para uma próxima.
E bom dia dos irmãos.
Obrigada para si também e para todos. E vamos agora continuar com a Joana, que já está connosco aqui em estúdio. Olá, Joana.
Olá, bom dia.
É a Joana que nos vai falar sobre um tema novo, não é?
É verdade.
O que é que tem hoje para...
Na nossa rubrica Saúde e Bem-Estar.
Para nos dizer.
Então, hoje vim a falar um pouco sobre a importância da intervenção da osteopatia ainda em grávidas.
Porque começámos com os bebés.
Começámos com os bebés na semana passada. Na realidade, deveríamos ter começado pela grávida.
Mas pronto, também falámos um bocadinho sobre as grávidas, não?
Sim. Exatamente. Por isso é que nós
para este tema.
Porque muitas vezes já é conhecida a osteopatia pediátrica, mas é pouco conhecido este trabalho ainda inútero, não é? E mesmo idealmente até antes da gravidez. E então era exatamente sobre isso que eu vinha falar, porque a importância deste trabalho é realmente muito grande e pode ajudar muito as mulheres grávidas no alívio da sintomatologia que ocorre. Infelizmente há muitas senhoras que sofrem de dor durante a gravidez, ciática, dor lombar, pubalgia, pernas inchadas, e são tudo temas que num estádio de gravidez não há propriamente grandes soluções medicamentosas, não é? Claro. Obviamente. E portanto, e aí em todos esses sintomas e em todas essas situações...
Há formas de aliviar
através da terapia manual.
Ou até de... retirar
o sintoma, não é? Até porquê? Porque a mulher grávida é uma mulher que está sujeita a muitas alterações físicas e hormonais, de uma forma muito acentuada e muito brusca, digamos assim, são 9 meses, não é assim tanto, e em que há uma mudança muito grande de postura, de peso, de volume, e tudo isso faz alterar o seu sistema de movimento. E muitas vezes, exatamente por isso, que surgem estas dores, porque os ligamentos uterinos, por exemplo, vão ser mais distendidos, o útero vai crescer, os músculos das ancas e da bacia vão ter que permitir o crescimento do feto e, portanto, vão ter que alargar, e é muitas vezes daí que surgem estas questões destas dores mecânicas. Pronto, e isso
independentemente disto ser um processo natural.
Sim, perfeitamente natural.
Há impactos que podem ser melhorados com esta intervenção.
Sem dúvida alguma. Até porque não nos podemos esquecer que a realidade de hoje em dia das mulheres é muito diferente das mulheres de há uns anos atrás. As mulheres hoje em dia passam muitas vezes a gestação sentadas atrás de um computador. E isso já altera muito a mobilidade. Ou seja, são mulheres que a priori, antes da gravidez, já são sedentárias, digamos assim, já têm alguma rigidez estrutural, e depois vai-lhes ser exigido, em pouco tempo, uma capacidade de elasticidade, de mobilidade que não tinham a priori. E se ainda por cima tiverem um trabalho sedentário ou com pouca prática de exercício, então aí é muito maior a probabilidade de haver este tipo de dificuldades durante a gravidez. Mas não só. O parto também é um momento.
Sim,
que
já
pode
falámos
ser
disso. Já introduzimos na semana passada, sim.
Ou seja, uma mulher que tenha mais mobilidade da sua pélvis, provavelmente poderá evoluir, não havendo outras condições, outras problemáticas, claro, para um parto natural, chamado natural, com mais facilidade, com menos dor, com maior capacidade do bebê de descer pelo canal vaginal,
Eu acho que até já tínhamos falado aqui, que eu já tinha contado à Fátima, eu não tive dores de contração. Eu tinha as contrações, estava ligada ao CTG, as contrações todas do meu primeiro filho, e eu a ler revistas, nem uma dor. Mas fiz...
Mas sem epidural. Sem anestesia.
Não, isto foi antes. Mas eu também fazia ginástica localizada, fiz de pai até aos 8 meses. E o meu trabalho, eu trabalhava aqui no Mosteiro de Jerónimos e na Torre Bem, eu fazia visitas guiadas com, e atividades com miúdos, portanto eu passava a vida a subir escadas, a descer, a andar para cima, para baixo, a montar ateliês. Nunca parei, eu deixei de trabalhar uma sexta e tive os dois a uma terça, porque na segunda não trabalhava. Era uma dia de folga, mas se não tinha trabalhado até ao fim. Não, e eu acho que isso ajudou imenso, porque... mesmo das gravidezes, numa engordei 9 quilos e noutra 10.
Isso, sem dúvida. A gravidez ativa é o melhor, quer para o bebê, quer para a grávida.
Para mim foi ótimo. Quer dizer, um foi parte normal, outro foi cesariana, mas isso foi porque ela estava sentada e já não dava a volta.
Já não,
foi por opção. Claro. Mas,
eu estou cheia de vontade de perguntar à Ana o que é que ela acha desde que ouviu aqui a Joana dizer, em termos de gravidez ativa, deste impacto na mulher.
Ai, pois, eu acho isto fundamental. Fundamental. Tenho filhas grávidas e bem me preocupa que elas estão o tempo inteiro, uma advogada, estão o tempo inteiro sentadas.
É muito importante.
É muito importante. Eu também fiz isso, trabalhei até ao fim e andava bastante. Mas hoje em dia é muito difícil. É muito difícil em certas profissões. Elas não têm maneira.
Pois não há como, não há como.
E depois há muita rigidez que se vai acumulando e que vai dificultando todos os outros processos. Claro. E não só para a mulher. É porque a verdade é que quanto mais maleável, ou seja, quanto mais a gravidez vai sendo uma desinvolução no sentido do espaço. O bebê vai crescendo e vai tendo menos espaço. Portanto, o bebê vai mexendo-se cada vez menos dentro da barriga. Mas quanto maior for a facilidade daquele útero crescer, desenvolver-se, aquela bacia abarcar aquele útero, mais permite mobilidade ao bebê. Um bebê com movimentos restritos, in útero, é um bebê que cá fora também tem as suas maiores dificuldades no seu desenvolvimento motor e cognitivo, sem dúvida alguma. Daí a importância de tudo isto. Um bebê que se mexa bem in útero é um bebê que cá fora explora mais, é um bebê que cá fora tem mais noção do seu corpo, tem mais noção dos seus movimentos, a coordenação mão-boca é mais rápida, mais fácil. Portanto, isto só traz benefícios a longo prazo. Um bebê que tenha espaço, os pontapés do bebê não são mais do que eles a treinarem as perninhas para o momento de expulsão do parto, na última saída, o kick-off. Então, tudo isto é trabalhado já in útero. Já in útero eles começam a aprender nos últimos meses, porque já não têm muito espaço, portanto já só têm as mãozinhas, é aí que começam a ter mais coordenação da mão, já se vê o bebê às vezes na ecografia a chuchar, já se vê engolir o líquido amniótico, que é treinar para a mamada a seguir, que vai ser fundamental para se alimentar. Portanto, o processo in útero, mesmo para o bebê, não é, nós pensamos às vezes na grávida só da mãe, mas não é só na mãe.
É importante.
Muito importante para o bebê. Um bebê que esteja restrito vai adotar posturas transversas ou podálicas, como o caso que tinha o seu bebê, não é? Que são mais difíceis para ele e para a mãe para o parto. E o parto é um momento traumático para ambos, não só para a mãe. É um momento de muito stress, não é? De muita adrenalina, de muita mudança, muito brusca. E então, quanto mais mobilidade esse bebê tiver, também mais capacidade ele vai ter de se ajustar e de ficar numa posição mais ideal, entre aspas, que não existe, não é? Mas mais perto, mais fácil vai ser a comunicação entre mãe e bebê no momento do parto, na escolha da posição, que isso também depois é uma questão muito importante, mas enfim, é outra área. mas quanto mais potenciado estiver isto, melhor para ambos, sem sombra de dúvida.
E o que é que se faz? Uma ginástica? Há exercícios?
Isso é importante, sem dúvida, mas mais do que isso. Mais do que isso. Daí entrar a questão da osteopatia. Por exemplo, hoje, esta manhã comecei exatamente com uma grávida, achei piada a coincidência. Tudo o que é trabalho manual, portanto, temos que ter atenção que no primeiro trimestre não há uma abordagem. Okay? Manual, porque ainda há implementação do embrião, portanto não se pode correr riscos aqui de haver alguma alteração neurovegetativa e que provocar o aborto. No primeiro trimestre, salvo raras exceções em que o risco-benefício compensa, mas isso aí teria de ser sempre muito bem articulado com o médico obstetra. Médicos de 3 meses, não. A partir daí, sim. E quanto mais próximo do parto, com mais frequência. Porquê? À medida que, lá está, os primeiros 3 meses também não há um grande aumento abdominal. Pois. A partir daí é que as coisas começam realmente a crescer. E há as tensões do períneo, há as tensões, uma mãe que tem uma mobilidade de anca mais reduzida vai ter menos capacidade de abrir um dos ilíacos, que é os sócios da bacia, em relação ao outro, vai criar uma assimetria no útero.
Oh, só quis dizer uma coisa, o meu stress, estava ali a falar do stress do parto, para mim o stress foi antes do parto, porque eu estava já com a epidural e vem fazer o toque para ver quantos dedos de dilatação é que eu tinha. E eram duas enfermeiras. E ela vai-me fazer o toque e diz assim, vira-se para a outra: nunca vi um bebê tão grande passar numa bacia deste tamanho. E eu, pronto, a uns estresse. Minutos de ter
foi mesmo útil.
Foi muito útil. E eu chamei lá a minha irmã, que a minha irmã, como eu já tinha dito, é médica. Eu, Joana, vai falar com a médica,
Isso foi, já, assim,
foi o comentário ideal, no momento ideal.
O momento perfeito. A cortar logo ali a citocina, meter-lhe logo em stress.
Exato.
Por sorte, a coisa correu bem. Não?
Quer dizer, lá saiu assim um bocadito, foi parte normal, lá saiu assim um bocadinho a
esforço,
claro, mas saiu.
Claro. Assim, não é um processo fácil, sim, não tínhamos claro, ilusões, claro. Não é? Agora, tudo isto tem um porquê de base. E a osteopatia pode ajudar muito neste tipo de intervenções. Ou seja, quando há uma sintomatologia, sim, uma dor lombar, até porque os pilares do diafragma, que é a zona onde o diafragma se agarra na lombar, vão ficar sobre muito stress, a barriga vai crescer para a frente, a mulher vai ter tendência a empinar o rabinho, não é? Ficar com aquela lordose, e tudo isto cria dor lombar. Mas pode ser trabalhado, pode ser aliviado, porque se esta bacia tiver outra capacidade de ajuste, esta anca tiver outra capacidade de ajuste, a lombar tiver outra mobilidade, a mulher já não vai sofrer tanto com o crescimento da barriga, por exemplo. Depois, outras questões que é importante ter a noção é que isto tem que ser sempre um trabalho feito em segurança, ok? Portanto, são sempre técnicas manuais, suaves, sem, não, aqui o objetivo é dar mobilidade à mãe e ao bebê, portanto, respeitosas, e que têm também sempre em vista o equilíbrio neurovegetativo, porque é quando nós estamos em equilíbrio que o bebê se desenvolve bem. Claro. Temos que considerar sempre que o bebê é alimentado e é crescido por um cordão umbilical, de onde vem o sangue, não é? Quanto mais aporte sanguíneo nós dermos àquele bebê, mais ele é vascularizado, mais ele cresce. Então, estes tecidos, quando mais da mãe, quando mais vascularizados estiverem, melhor vai ser a qualidade do líquido amniótico, do sangue que chega ao bebê. Portanto, só traz, no fundo, vantagens este trabalho. E, idealmente, ser feito antes até da gravidez, já para excluir estas tensões e depois sendo acompanhado. Ali o último mês, os dois últimos meses, duas vezes por semana, idealmente, isto já vai permitir que o parto evolua de outra forma, porque se houver uma tensão perineal, a dor vai ser muito maior, a capacidade de dilatação vai ser menor, o risco de necessidade de episiectomia aumenta. Portanto, tudo isto, mas isto não é trabalhado só, tem que ser manualmente, tem que ser trabalhado.
E é progressivo, não é? E é progressivo, claro, tal como claro, diz, a partir do terceiro mês. Diga, Ana, diga.
É que, de facto, nós que vimos nos últimos anos, cada vez mais, os partos são muito mais complicados. Generalizou-se a episiotomia, há imensas crianças a terem que nascer com fórceps, há imensas crianças a terem que nascer com ventosas. E é uma coisa que, se calhar, através de uma abordagem diferente, não é? Da abordagem que se calhar podem ser prevenidas de outra forma, não é? Podem ser evitadas.
Não posso dizer que sim. Okay. Primeiro porque são decisões e questões de dados médicos, não é? E aí cabe a competência médica avaliar se é necessário ou não, do qual eu não posso pronunciar. No entanto, acho que, numa perspectiva lógica, tudo o que seja preventivo é sempre preferível. E eu acho que o mais importante de tudo é a informação. É as pessoas saberem, estarem dotadas de informação. Porque, claramente, a mulher menos informada faz escolhas
menos acertadas.
Portanto, isso é a primeira questão. Depois, haver a abertura da parte médica para isto, porque também nem todos os médicos obstetras ainda assim recomendam às mulheres serem acompanhadas.
Ainda há alguma resistência a esta área.
Há muita resistência. E depois, efetivamente, e isso são dados, não é? Da Faculdade do Porto, o número de episectomias agora durante a pandemia aumentou em muito, numa prática não recomendada, aumentou em 41%, portanto é imenso.
E há alguma justificação para isso?
O medo foi um momento muito difícil, não é?
Mas isso não é uma escolha da mãe, pois não, é uma escolha do médico na altura.
Nem sempre.
É sério?
Nem mais uma vez. Eu acho que isto tem que ser. Tudo na saúde devia de ser partilhado, não é? Se houver uma necessidade, obviamente, que ponha em causa, com certeza, qualquer ato é justificado. Agora, será que é assim tão benéfico? Porque é que a OMS não suporta este ato? Portanto, e por que não pensar porque é que este períneo rasga? Se este períneo tiver mobilidade, e for elástico.
É isso.
Acho que temos que pôr a questão ao contrário. Porque é que é necessário? Se podemos fazer algo para que não seja necessário, garantindo a segurança para ambos. Acho que é mais por aí. Uhum. E sim, isto deveria ser claramente mais divulgado, porque é saúde para todos. Todos beneficiariam, não é? Uma mulher com episectomia, às vezes há senhoras que levam 30 pontos, 40 pontos. Não é um pós-parto, cada uma, já tivemos aqui dois filhos, não é fácil, ainda mais com pontos, ficar sentado, quer dizer, suturado. Depois muitas vezes ficam cicatrizes que não são trabalhadas, e mais uma vez aí há uma falha de informação, não se aconselhar ao trabalho devidamente nos prazos corretos, obviamente cicatrização, mas esse trabalho para voltar a dar mobilidade àqueles tecidos.
Sim, demora.
Demora, mas tem que ser feito para não ficar com uma coloide, não ficar ainda mais restrita, porque depois a seguir imagino que era um segundo parto.
Sim.
Já tem uma rigidez que já tinha antes, mais uma cicatriz ali que ainda menos elástica é. Complicado. Só vai agravar.
E também devem ter aumentado imenso os partos com a utilização dos forceps e das ventosas.
Sim. Disse
porque eu ouço falar tanto.
Infelizmente há uma questão que tem a ver com o tempo de espera, não é? Com o tempo de capacidade da dilatação, as escolhas da mulher do movimento durante o parto, etc. Este trabalho prévio antes, obviamente, esta noção, esta informação aos pais da importância desta atividade. Portanto, se for uma mulher que já sabe que quando mais ativa tiver até no momento do parto, melhor, facilita. Isto por um lado. Depois, os procedimentos hospitalares que são aplicados, que são regras de cada hospitais, e aí, lá está, foge da minha alçada. Mas sim, efetivamente tem aumentado, por um lado porque as mulheres são mais sedentárias e mesmo os bebés não têm o movimento que deveriam de ter em alguns casos, por outro lado porque não é respeitado alguns timings, e depois, quer se queira quer não, a epidural não julgo, mas também tira aqui alguma capacidade de mobilidade da mulher. Nem toda. Se a mulher estiver bem educada e mesmo consegue ajudar e participar, e o parto faz. Agora tem que ser tudo trabalhado em equipa e tem que deixar de haver este jogo de não é titular, trabalhar em equipa numa perspectiva de saúde, de prevenção, porque é sempre melhor para toda a gente se houver menos ato médico.
Claro.
Menos
claro.
Risco para todos. Não é?
Sem dúvida.
Portanto, a ideia é essa.
Aqui fica os conselhos da semana, Sachi. Muito obrigada.
Mais uma vez, obrigada.
Por estarem aqui connosco hoje.
E até para a semana.
Até para a semana.
Mais uma vez, obrigada, Ana.
Obrigada.
Obrigada às duas. E agora
fazer uma interrupção com
exatamente. Vamos...
Não é uma interrupção.
Vamos aqui ouvir mais uma musiquinha. Exatamente. You Are the Reason, Callum Scott.
My head shaking, and you are the climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason.
See, tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds.
Luísa, tu sabes o que é que eu descobri?
Não
sabes, que eu ainda não disse.
Ainda não disseste?
Mas vou dizer. Então, o McDonald's de Belém vai ter o cantinho da leitura nos sábados de junho. Portanto, começa já para a semana. Parece até uma iniciativa muito boa para os mais pequenos.
Parece-me muito interessante. É ótimo também ver empresas como o McDonald's em incentivar a leitura, proporcionando momentos especiais para as crianças. E deixa-me adivinhar, os livros que eles vão ler são os da coleção Little People, Big Dreams, do programa Happy Meal Readers, certo?
Certo. A coleção Little People, Big Dreams é maravilhosa. Conta histórias inspiradoras de pessoas reais que alcançaram grandes feitos. É uma forma divertida para introduzir as crianças no mundo da leitura e ainda uma forma de passar a mensagem mensagem de que os sonhos podem ser poderosos e de como é importante ter um sonho para, olha, por exemplo, nos ajudar a definir objetivos pessoais.
Olha, concordo. Uhum. E sabias que além do cantinho da leitura eles também vão ter uma zona de pinturas faciais, coisa que todas as crianças adoram. Uhum. Serão manhãs super divertidas para os mais pequenos explorarem diferentes atividades e estimularem a criatividade.
Sem dúvida. Essa iniciativa faz parte dos compromissos da McDonald's para com as famílias, que eles anunciaram em 2018. É ótimo ver como estão empenhados em apoiar os pais na promoção de hábitos de leitura e em criar momentos agradáveis em família.
Completamente de acordo. Incentivar a leitura desde cedo é essencial para o desenvolvimento das crianças. Aliás, nós já tínhamos falado aqui num programa sobre isso também.
Da criatividade, da leitura.
E de eu ler os livros aos meus filhos todas as noites.
Sim, sim.
E quando essa iniciativa é aliada a momentos de diversão e interação, como pinturas faciais, torna-se ainda mais especial.
Sim, eles gostam destas atividades, as pinturas faciais. É como encarnar personagens também, não é?
Pois é o viver outro personagem.
Uhum. E falando em eventos em Belém, hoje à noite vamos ter um concerto ao ar livre aqui no Jardim Vasco da Gama. A orquestra Notre Dame University Band estará por lá hoje à noite. E sabias que esta banda existe desde 1845?
Olha, não sabia. Realmente tem uma longa tradição musical. E já agora podemos dizer aos nossos ouvintes algo sobre a Universidade de Notre Dame. Esta universidade foi fundada pelos irmãos da Congregação de Santa Cruz. É uma universidade particular católica norte-americana localizada em South Bend, Indiana, nos Estados Unidos. É uma instituição bastante respeitada e está entre as mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos e do mundo. E foi fundada por Edward Sorin.
Sim, e esta Universidade de Notre Dame tem 8 mil alunos de todos os estados da União e também um grande número de estudantes estrangeiros. A banda é parte integrante da vida da universidade e realiza concertos, música para liturgias, até porque é uma instituição...
É católica, sim.
Músicas para liturgias e eventos desportivos, como, por exemplo, claro, os jogos de futebol americano. A banda já se apresentou na Sydney Opera House, em Pequim e em Nova York. Já percorreu a Europa, a Ásia e a América do Sul. O diretor musical é o Dr. Ken Dai e a banda é composta por 46 músicos, sendo que o total de integrantes da banda são 52.
E diz-se que quando a universidade foi fundada em 1845, a colaboração com os índios, lá me deixaste a palavra difícil,
Potawatomi,
ajudou muito no desenvolvimento da universidade.
É realmente até muito interessante perceber como a história das coisas se relaciona com os locais. E veremos isso daqui a pouco, quando falarmos do Bico do Chão Salgado, aqui em Belém. Mas para ter a oportunidade de assistir a um concerto ao ar livre num jardim tão bonito como o Jardim Vasco da Gama é realmente especial.
Com certeza. Convidamos por isso a quem nos está a ouvir a aproveitar este evento e a desfrutar da música e da atmosfera de Belém. É muito bom ter tantas atividades culturais a acontecer na nossa freguesia.
Estão sempre a acontecer coisas nesta freguesia, não é? Eu também concordo contigo. Às vezes a dificuldade é escolher.
É escolher, exatamente. É? Tens tanta opção que não sabes para onde é que estás de virar.
Pois é, quando há muita escolha, não é? Mas eu acho que às vezes até dá para ir um bocadinho a cada um. Um bocadinho a cada evento.
É mesmo.
Bom, hoje à noite já tem programa. Não se esqueçam de passar pelo jardim
Vasco da Gama.
Exato.
E ver aqui esta.
Ao concerto. E agora, na nossa rúbrica dos lugares históricos e culturais da freguesia, vamos falar sobre um lugar muito interessante e cheio de história. Aliás, um entre muitos outros da nossa freguesia. Trata-se, como dissemos há pouco, o Beco do Chão Salgado. Conhece este local? Claro.
Ah, claro que sim. É um local com uma história muito interessante. Antes de meados do século XVIII existia neste local um palácio, o Palácio do Duque de Aveiro.
Exatamente, palácio esse que foi destruído e o terreno salgado para nada mais lá poder crescer. Isto porque o Duque de Aveiro foi acusado de alegadamente ser o autor do disparo contra o rei Dom José na noite de 3 de setembro de 1758 e pagou este...
Pagou caro, pagou com
a vida. E dizemos alegadamente até porque 20 anos, 22 anos mais acertadamente, 22 anos depois, em 1781, a pedido do Marquês da Lorna, familiar dos condenados, uma junta composta por vários desembargadores reanalisou o processo dos Távoras e publicou uma sentença revisória que apontou várias irregularidades e absolveu vários dos condenados, incluindo a Marquesa de Távora, embora confirmando a culpabilidade do Duque de Aveiro. Mas a rainha da Dona Maria I confirmou esta revisão de sentença e, durante o seu reinado, retirou ao Marquês de Pombal todos os poderes e expulsou de Lisboa com um decreto proibindo a sua presença a uma distância inferior de 20 milhas, pouco mais de 32 quilómetros, 20 milhas da capital.
Oh, mas é incrível como esta história do atentado se desenrola. Dizem que nessa noite, 3 de setembro, o rei regressava ao Palácio da Ajuda sem escoltas. Quando se aproximava do local onde hoje se encontra a Igreja da Memória, construída justamente em agradecimento a Deus por o rei ter sido salvo do atentado sofrido, a carruagem é detida por um grupo de homens que disparou, como se diz, golpes de fogo, quase à queima-roupa, contra o rei, ferindo-o num braço e nas costas. O atentado ficou em segredo por 2 meses e a população portuguesa de nada sabia. No entanto, os diplomatas estrangeiros especularam sobre as causas da tentativa de assassinato. O representante de França apontava como causa o relacionamento amoroso entre o Dom José e a sua amante, Dona Teresa de Távora, irmã e nora de Francisco de Assis, o Marquês de Távora, pai.
E alguns dias depois, entre 12 e 3 de setembro, a família Távora é presa como principal suspeita, juntamente com alguns criados e padres jesuítas. O Marquês de Pombal mandou instaurar um processo criminal que foi muito rápido. No dia 4 de janeiro foi constituído o tribunal, uma semana depois foi lida a sentença e a 13 de janeiro foram executados o Duque de Aveiro e a família, os Marqueses de Távora e os Condes da Toguia. Esta execução foi pública, a execução dos Távoras foi pública, teve o rei e a corte presentes e aconteceu num patíbulo erguido na Praça de Belém, conforme é citado nos documentos da época, às 8 horas da manhã do sábado de 13 de janeiro de 1759.
E os bens dos Távoras foram todos confiscados e, no caso do Duque de Aveiro, o palácio foi, como dissemos, arrasado e o chão salgado para nada mais aí poder crescer. É por esse motivo que, mesmo ao lado da fábrica dos pastéis de Belém, o local é conhecido como o Beco do Chão Salgado. Atualmente, no verão, é hábito os turistas estarem sentados nas esplanadas, de costas para este padrão, ou obelisco, do Chão Salgado, e o local faz parte do roteiro turístico aqui de Belém.
Isso mesmo. O obelisco tem cerca de 5 metros de altura, é de pedra, e a coluna está rodeada de 5 anéis. A inscrição na placa começa dizendo: aqui foram arrasadas e salgadas as casas de José de Mascarenhas.
Sim, o Beco do Chão Salgado realmente guarda a memória da condenação e execução dos Távoras e representa um momento marcante no tempo de Dom José I e do Marquês de Pombal.
No entanto, a proibição de construir neste terreno deixou de ser respeitada logo no reinado seguinte, o de Dona Maria. E assim, o que resta hoje do sítio do Chão Salgado é um acanhado beco.
Pois é. Pois é. Mas é importante dizer que este local recebeu em 1848 uma praça para nela colocar um chafariz que veio substituir o chafariz da Bola. O chafariz da bola, obra do arquiteto Malaquias Ferreira Leal e do escultor Alexandre Gomes, mas em 1940 foi retirado por ocasião da exposição do Mundo Português, que aconteceu aqui na nossa freguesia, e 7 anos depois foi colocado no Largo do Mastro, que fica na freguesia de Arroios.
E realmente a importância cultural destes locais é grande e leva-nos a compreender o passado da nossa freguesia e da nossa cidade de Lisboa.
Sem dúvida, Fátima. É sempre interessante explorar os locais históricos da nossa freguesia de Belém e aprender mais sobre a nossa história e sobre a nossa cultura. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado desta viagem no tempo pelo Beco do Chão Salgado. E fiquem atentos, porque ainda temos muitas outras histórias incríveis para vos contar sobre Belém. Mas agora sim, chegamos ao final do nosso Olá Vizinho de hoje. Hoje falámos sobre o Dia dos Irmãos, estivemos à conversa com a Joana Sagi, na sua rubrica Saúde e Bem-Estar.
Entrevistámos a Ana Cid, da Associação das Famílias Numerosas, e na rubrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia, demos-lhe a conhecer o Beco do Chão Salgado, que tem uma história bastante interessante.
E claro, como não podia deixar de ser, também lhe demos sugestões de eventos onde poderá participar aqui, na nossa freguesia.
Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos
olá vizinho. E despedimos-nos, como sempre, com música hoje com
It Will Rain, de Bruno Mars.
Have it anymore. 'Cause don't
Olá, vizinho.
Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças às 10 da manhã.
Somos a sua companhia.